שלום, אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עשר הספירות של עולם הניקודים. אנחנו נמצאים בעמוד 406, עוד ת' ז' דברי הארי. רב, אתה רוצה...
לא, אין לי מה להוסיף. בואו נתחיל.
אז אנחנו נתחיל. עוד ת' ז', עמוד 406, דברי הארי. אכן, האור שהיה מתחילה למטה ועלה למעלה, נשאר אחר כך תמיד למעלה בחזה ולא ירד בפרסה. אמנם, להיותם שם למעלה והם דחוקים שם, הוציאו מהם
ענפים. יוזמז על הסתדות דלס, פלו עיניים. והם הם הניקודים שנתפשטו. כסם וניקודים. Que expandiram adentro de Ak, pelo Tabor ao Sim Raglin, e essa é a sua essência. Portanto, este novo or, essa luz que descendeu de seu Pnimiut pela Parsa, ao Kli de Guf de Ak, e iluminou nestes Nikudim, ambos por buracos em seu cabelo e no Tabor e o Yasod. E ocorre que este novo or, essa nova luz, fissura duas vezes, uma vez pela Parsá e a segunda vez pelas paredes do Kelim de Ak. Novamente. Item 16. Realmente a luz que primeiro esteve abaixo e acendeu, continuou, após isso, para sempre no Hazé. E não veio abaixo na Parsá. Portanto, desde que estão amarradas lá, eles se dirão ramos dela, pela Enaim, que são o Nikudim, que expandiram adentro de Ak, de Tabor ao Sim Draglim. E essa é sua essência. Portanto, este novo or, essa nova luz que descendeu em seu Pnimiut, e em sua internalidade pela Parsá também, fissurou ao Kli e o Kuf de Ak, e iluminou nestes Nikudim, ambos pelos buracos e cabelo e pelo Yesod. E ocorre que essa nova luz, essa Or, fissura duas vezes, uma vez pela Parsá e uma segunda vez pelas paredes do Kelim de Ak. Luz interna, Orpnimi, item 16, fissura duas vezes, uma vez pela Parsá e uma segunda vez pelas paredes do Kelim de Ak. A primeira fissura foi feita pelo Nehi de Ak em si própria, porque a Parsá iluminou e terminou em Atzilut de Sag, para que nenhuma or, nenhuma luz se descendeu ao Parsá, e que o Kelim de Zon, nestes Nehi, estiveram vazios de luz de or. Agora, pela segunda Zivug de Absag, esse Gvor, essa borda da Parsá, foi elevada. Consequentemente, a Orot, as luzes estendendo deste Zivug ao Kelim de Zon lá, expandiram uma vez mais, que é chamada a primeira fissura. A segunda fissura foi feita por Nikudim, significa pelo Tabor e Yesod, que estas luzes, essas Orot de Zon, de Ak, de Orpnimi, Ak interna, iluminou ao 10 Sefirot de Nikudim. O que ele está dizendo a nós aqui? Na verdade, o que ele está dizendo, eu estou repetindo o item 16. E então, a luz que primeiro esteve abaixo e descendeu, na primeira restrição, sim, esteve em Tabor, estava acima, continuou sempre acima, em Sohazé. E ela não veio abaixo na Parsá.
Itchalek kvar. Lishnaim.
já está dividida entre dois. Agora, desde que elas estão apertadas lá, que esteve em uma forma de Hashimot, e elas estão apertadas, estas luzes, há ramos que são elucidadas delas, e há uma Massah que está de pé em Nikvenaim, que é chamada, que está, os seus ramos que estão sendo construídos a partir do Sofriak, e são chamadas o mundo de Nikudim, o Lama Nikudim, que expandiu por afora de Ak, se vestindo sobre Ak por afora, de o Tabor ao Siun Raglim. Significa o todo de Abiá até o final. E essa é a sua essência, que as suas vestimentas sobre estes lugares, que são da Parsá abaixo. Portanto, essa nova Or que descendeu em seu Pnimiut pela Parsaf também, fissurou, ela fissurou também no Kli e Guf de Ak, e iluminou nesses Nikudim, ambos pelos buracos no cabelo, o espaço onde entre o cabelo, esses lugares brancos, da luz branca entre o cabelo, e o Tabor e o Yesod. E ocorre que essa nova luz fissurou duas vezes, duas fissuras. Penetrou duas vezes, uma vez pela Parsá, e ela vai até abaixo, e a segunda vez pelas paredes do Kelim de Ak. Bem, vamos ver o que ele está agregando aqui. Ele não está dizendo muito abaixo. Então vamos ao item 17. Posso fazer uma pergunta, Rav? Sim. Quais são as paredes do Kelim de Ak? As paredes do Kli são discernimentos. Shorsh, Aleph, Gimel, Dalet, exceto Behinot Dalet, que é o recebedor. Todos os demais Behinot são chamados as paredes do Kli, porque eles organizam o Kli de recepção. Há alguém que esteja perguntando lá? Não? Então vamos continuar. Página 470, item 17. Portanto, a primeira luz que esteve abaixo no início e depois se acendeu, ela não descendeu novamente. Ela continuou lá do Tabor e fez seu Shorash, então, bem, e estendeu de lá até o Venaim. E esses são o Nikudim. Continuou a expandir e se esticar até afora, até o Sion Traglim Deak. Assim, toda a hora, toda a luz estendendo do Tabor, mesmo que é de Behina Enaim, tudo é engolido e incorporado em Akutim, então vindo a ser indistinguível. Portanto, somente o Or, a luz que estendeu abaixo de Tabor, ao seu Raglaim, é chamada Nekudot, quanto agora ela está de pé só. Novamente, 17. Portanto, a primeira Or, a primeira luz que esteve abaixo no início e depois se acendeu, essa é a luz de Simsum Aleph, disse o Rav. Ela não acendeu novamente. Ela continuou lá de Tabor até acima e fez seu Shorash lá permanente. E lá ela expandiu e saiu afora pelo Enaim. E estes são o Nikudim. Ou seja, o que emergeu dos olhos, Benai, e continuou a expandir e se esticar até afora, até o Sim Traglim Deak. Portanto, toda a hora, toda a luz estendendo pelo Tabor, porque ela é de Behina Enaim, tudo é engolido e incorporado em Akudim. Ela tem parte em Sag, disse o Rav. Essas são os primeiros participantes. Absag, que se incorporou no Tabor geral. Por isso que então vindo a ser indistinguível. Portanto, somente a Aura, a luz que estendeu de abaixo do Tabor ao seu Raglaim, é chamada Nekudot, porque ela agora está de pé só. Significa Nekudot, aonde que elas estão sendo vistas? Somente onde elas não podem espalhar o Ta'anim. Por isso o monte de Nikudim é engolido. Aonde nós vemos? No lugar onde a luz de Hokmah, Or Yashar, a luz do primeiro dos nove não pode aparecer. É por isso que dividimos essas luzes assim, que estão acima do Tabor e abaixo. Vamos ver o que ele escreve aqui em item 17. Item 17, abaixo, Orp Nimi. Clarifica, a primeira luz que esteve primeiro abaixo, depois se acendeu, ela não descendeu novamente. Ela foi clarificada no item acima que pela Zivug de Ab com Sag, o rei inferior descendeu do lugar do Tabor, a Bina de Nikudim, sendo o pé geral de Yesud de Nikudim. E então, Gagal Tavenaim, Yesud e Ahab, que são Kahab de Nikudim, veio a ser um Rosh, por onde o Mohin, o Gar, estendeu ao Nikudim. O Rav diz a nós aqui que, além disso, a Orot, na verdade, e de Yesud não se conectaram e se uniram a sua Ahab, ou seja, Nikudim. Está escrito que a primeira luz que esteve lá, nunca descendeu novamente. Ela continuou lá, de Tabor até acima, mesmo após a segunda Zivug. Isso ocorreu por duas razões. Uma, que Yesud também reuniu ao Ta'anim de Sag a um degrau único. E é assim, porque toda a divisão de Saga em duas metades, Ta'amim, considerado Abdesag, com o valor de Abba Ve'ima, isso é o primeiro. E Nekudot, sendo o primeiro Aor, a primeira luz chamada Yesud, que é a segunda, disse o Rav, que está abaixo de Tabor, considerando Sag, o Sag. Assim, então, toda essa divisão foi por causa da associação de Yesud com Behin Adalad. É por isso que essas luzes expandiram abaixo do Tabor até o Rosh de Sag, e no Tabor nós temos o que chamamos os ramos de Ab, Ta'amim, ou Abba Ve'ima, mais tarde falamos sobre isso. E de Tabor ao Sium, nós temos Nekudot. Somente as luzes de Binah. E em tal maneira nós dividimos o todo de Sag, acima de Tabor e abaixo. Sim. Assim então, toda a Behin Adalad que descendeu ao seu lugar, novamente a diferença entre o Ta'amim e Yesud já não está lá, e ambos retornaram ao mesmo degrau que anteriormente. 2. Isso é porque essa coisa da cancelação do Gvoó do Siyum pela Parsá foi somente, por enquanto, então, o nome Fishin. Ou seja, houve Gadlut e foi cancelado. É o que queremos dizer em seu tempo. Após as luzes virem abaixo, imediatamente foi bloqueado uma vez mais. Então, Yesud não pôde vir abaixo da Parsá até após a descensão do rei inferior lá, porque ela não veio de seu lugar permanente. E por causa disso, a Parsá continuou o quanto mais forte possível e Yesud continuou permanente acima do Tabor. E somente o seu Ra'ra alcançou ao seu completo Gar de Nikudim. Isso iremos aprender. as coisas que ele está falando aqui pela metade, e metade ele não fala. Há detalhes, explicações faltando aqui. Vamos continuar. Mesmo assim, estamos aprendendo para que as luzes possam reformar a nós. Uma pergunta? Rav? Sim, Kiev. Não ouvimos. Ok, esse lado apareceu. Querido Rav, estamos falando sobre o mundo pelo lado da Parsá e do Kli. Essa Parsá, do que ela é feita? Do luz ou do Kli? Nós falamos sobre as luzes somente quando se expandiram no Kelim. E, na verdade, a luz, por si mesma, não podemos aprender, ela não existe. Mas, sim, somente quando ela é revelada no Kli. Falamos sobre sua revelação no Kli. E tudo depende do Kli. Falamos sobre o Kelim, Aviyut, Masach, Simsum, todas essas coisas. Isso define o poder da luz e a luz que está sendo revelada por dentro dela. Então, iremos continuar. Item 19. Palavras do Ari. E também essa luz, essa orc, veio abaixo, abaixo da Parsá pela uma segunda vez, acima deste Zivug, que fissura no gulf de Adam Kadmon, e sai e brilha neste Nikudim. Então, nós temos dois tipos de ordem Nikudim. Há uma outra or que vem pelo Akudim, e ela tem, passa por este Orokaha de Nikudot. Levam três orot, Ozen, Hoten e Pé, novamente. Também essa luz que veio abaixo pela Parsá uma segunda vez, por essa Zivug superior que fissura sobre a Kli de Adam Harishon, e ela sai e brilha neste Nikudim. Então temos dois tipos de Yor de Nikudim. Há uma terceira Or aqui, uma terceira luz, que a Or Aim vem pelo Akudim. Ela passa por esse Akudo Ahab, ela chupa lá para fazer a Or, um Nikudim, para fazer um Oró dela. Há três Orot, Ozen, Hoten e Pé, Orpnimi. Olhe por esse Orot Ahab, pelo Nikudim Ahab. Aqui o Rav, ele fala sobre a perspectiva dos 10 Sefirot de Seorot. Porque você já sabe, por causa da ascensão do rei inferior ao Nikvenaim, o Rosh Desag foi instantemente dividido em dois Behinot, Rosh e Guf, Gagatainaim, continuou em Behinah Rosh, e Ozen, Hoten e Pé saíram afora e vieram a ser um Guf, e o Kli, pela recepção da Or Enaim. Foi explicado acima que esta grande mudança não, na verdade, ocorreu no Rosh de Saga, mas nos ramos que saíram afora. E, em fato, não somente Behinah Ahab de Seorot departaram e vieram a ser Behinah Guf, e um Kli pela recepção da Or Enaim. Está escrito, quando a Or Ain vai abaixo pelo Akudim, ela olha a estes Orot, essas luzes Ahab. Isso significa que a Or Enaim é derramada e vestida no Behinah Ahab, abaixo da Enaim, porque Histaklut, ou seja, doar e recepção. Desde que dessas Ahab recebem Or Enaim por acima abaixo, elas deixam de ser Behinah Rosh e vêm a ser Behinah Guf. E você já sabe que não são Ahab de Rosh em Saga em si mesmo, mas meramente ramos dela, chamadas Serot Dikna. Estas Serot Dikna são consideradas também dois Behinotos, porque elas necessariamente contêm Esser Sefirot, e elas são uma completa Kuma, um completo nível, chamado Or Enaim. Então elas também estão divididas em Gagata Enaim e Ahab, porque os Shoas veio abaixo. Você não precisa pensar que Enaim é a luz de Hokmah, mas Aviut Aleph, que emerge em Aviut Aleph. Assim, então, há três Behinot nelas. Um, essa é a Ahab. Em seu lugar de saída, em Arhampi de Atzilut, chamados as pontas do cabelo, dos laços do lado da cabeça, na direita e esquerda, por abaixo das orelhas, pelos ângulos do queixo abaixo. Lá, a Dikna vem a expandir. E isso é a Behina Ozen no lugar de sua saída. O Behina Roten é chamado Serot, que entorna os lábios, que tornam o lábio da direita e esquerda, Behina Bet. Sai esse lugar, chamado caminho, no meio do lábio superior, abaixo do Roten, onde não há cabelo. Todos esses três Tikkunim de Dikna é considerado Behina Rosh e somente Behina Gagata Enaim, lá, a primeira Behina de Dikna. Ah, não ouvimos. Nós temos Rosh e sobre Rosh Aserot. Cabeça, cabelo. Searot, cabelo, a palavra soer, que está por abaixo de um estresse, um tormento. É por isso que essa coisa de searot chega. Searot, ela é correções adicionais por onde elas emergem sobre o Kelim, que não podem alcançar a completa correção. A Searot Reisha, os cabelos da cabeça, e Searot Dikna, que é os cabelos da barba. É por isso, é assim que somos construídos neste mundo. O Searot Reisha, o cabelo da cabeça, é o que normalmente vemos na cabeça, normalmente. Incluindo o cabelo da cabeça, o Baki, as mostachas que vão até abaixo, em frente das orelhas, e o bigode, no superior, no lábio superior, e a Searot, o cabelo. E o que ele está dizendo agora vai ser a barba, que é abaixo da boca, todas as correções no Zakan, a barba. Então, tudo compreenderam? Javier gostaria de perguntar algo lá, por favor. Boa tarde. Gostaria de perguntar, o que são o Akudim? Se é um tipo de Hashimot ou luzes? Akudim, Nikudim, Vudim são as três partes em todo o Kelim. Akud é considerado fechado, trancado em um Kli. É por isso que todo o Parsufim de Gagalta, bem, exceto ao mundo de Nikudim, que não tem parte a Ak. Ak é chamado Akudim, onde é um único Kli, Malchut. Nikudim é onde Malchut tem um ponto negro e ele entra em todo o Sefirot diante a ela, e temos a entrada de Malchut nos primeiros nove, em frente dela, e dessa maneira ela constrói o mundo de Nikudim, Nekudot. E após Malchut se misturar com todos os nove Sefirot no mundo de Nikudim, ela vem ao mundo de correção, chamado mundo de Atzilut, e o Kelim são corrigidos. Então elas vêm a ser Brudim, Assim, então, temos o Kelim do Akodim, o Kelim de Nekudim e o Kelim de Vrudim. Três tipos de Kelim. Obrigado. Eu não vejo perguntas. Mas é bom que você está ouvindo. Nós precisamos ouvir muitas vezes isso, até que iniciamos a sentir, a perceber, incorporar, e assim iniciamos a trabalhar. Isso inicia a trabalhar em você. Mesmo que não compreendemos, orelha. Item 19, Rupinimi, número 2. O segundo Behiná é Behinat Ahab, que saiu afora ao Rosh de Nikva, originalmente considerado Behina Rosh. Mesmo assim, sua Or Enaim, e o ato dessa Or é ter somente Gagalta Enaim em seu Rosh. E o Ozen, Roten e Penela não estão neste Rosh, mas saíram para vir a ser Behina Guf. E também, por essa perspectiva, a segunda Behina de Ahab de Dikna é considerado Behina Guf. E esta Ahab, afora de Dikna, são chamadas Shibola Hazakan. Elas são a quarta Tikkun de Dikna de Arechampim, que são as Searot, penduradas no meio do lábio inferior. É chamada lugar onde as três correções se unem, e Behina Gagalta Venaim, consideradas como o Rosh de Dikna. Significa, temos Searot Dikna, cabelo da cabeça, tem Searot, os cabelos, temos a costeleta, patilhas que vão até abaixo, e há o Urha aqui, entre a meia parte do bigode, e depois continuamos abaixo do pé, abaixo do, no lábio abaixo da boca. É chamado a união do lugar de Shibolet, é o vaso de recepção. Vamos ouvir aqui abaixo do lábio, onde todas as luzes acumulam antes de se espalharem abaixo do Rosh. Depois nós temos abaixo o Zakan, a barba, é onde tem o Partsuf Tesag, a luz emerge chamado Searot, cabelo. Porque nessas luzes há o sentimento de carência, turbulência, sentimento de turbulência que quer ser revelado mais. Mas ele é incapaz, ele não tem Kelim. Assim, então as luzes se espalham assim. E temos aqui o Zakan, a barba, que tem uma área superior que espalha do Panim ao Hazé, da face ao peito, a parte superior. E a parte do Zakan da barba espalha da boca do pé ao tabur, no meio do lábio. E é onde dividimos a Searot, do cabelo da cabeça e da barba, Reisha e Dikna. O Shibol é o vaso de recepção em Rosh de Dikna, tudo no Rosh que está em sua Rap, derramado e é colocado nesse Shibolet. O terceiro Behinah de Dikna são todos os outros Nekudim de Dikna estendendo pelo Hazé, ou seja, pela sua completação. E o seu Behinah Zat significa, originalmente a Behinah Guf, os vasos de recepção, ou seja, também na primeira restrição, diz o Rav. Está escrito, quando a Or Ain vai abaixo, ela olha a estes Orots do Ozan Hotempé. Significa que a Or Ain se derrama na Ahab, por onde elas vêm a ser Behina Kelim, recebidores. É assim. Elas se movem de sendo Behina Rosh a Behina Guf. Está escrito. Ela pega o Or para fazer dela um Nekudot. Ou seja, o Kelim de Nikudim, recebendo delas, também tem que ser como seu atributo, como ele irá explicar adiante. Resumindo, o que devemos saber que temos um Partsuf, Sag, e sobre o Partsuf Sag, temos o Searot, cabelo, onde nós sentimos carências de o que mais tem que ser agregado ao Partsuf para trazer a ele ao fim da correção. E então, essas carências que têm que ser agregadas à Sag para que possa dar adiante todas as corretas correções que são necessárias para o fim das correções, são chamadas Searot, Searot Reisha, Searot Likna, cabelo. Cabelo da cabeça, cabelo da barba. Assim como nós vemos isso, até mesmo em nossa imagem de uma pessoa neste mundo. Tudo bem? Perspectiva 9. Para mudar o clima, essas ferramentas. Ou seja, muda de lugar, você muda a sorte. Vamos ver. E como ele diz aqui, ele toma a luz do Nekudot que está no Kelim. O que está ocorrendo aqui? Quais são os Kelim de Nekudot? Atanim Nekudot, Tagim e Otiot. Então, o Kelim de Nekudot é Kelim, que são construídos no departar das luzes do Partsuf. E sua massa que inicia a purificar. Mas que isso não vale a pena entrar agora. Quais são as qualidades aqui do Nekudot?
Kiev.
Não nos confunda com isso. Eu disse a você, Nekudot, agora só isso, mais que isso nada. Kiev. Sim, amado Rav. Está dizendo que essas partes do Partsuf Sag são chamadas Searot. Se você pode dizer que as Searot são esses comunicadores entre o Binah e Malhut?
Searot. Ze... Não, nagid kaha. Nagid shata.
Searot. Vamos dizer assim, vamos dizer que você esteja correto. Por enquanto, está bem. Sim. Para clarificar, por que são diferentes? Por que há diferentes tipos de Searot, de cabelos, para poder passar essas luzes? Cada grupo de cabelos se emerge de diferentes Kelims. Pelo Panim, então... O Kelim também são diferentes. A Searot de Rosh, do Peot, que é de aqui, do Searot, dos lados da cabeça, e temos também a bigode, e esses aqui onde tudo se encontra. São 13 tipos de cabelos sobre a cabeça, que são chamados Yud Gimel, 13 correções de Dikna. Tudo bem? Nova York 4. Se esses Kelim não puderem receber a luz, por que que elas fazem esses novos Searots ao invés de somente rejeitar a luz para vir a ser Makif? Você quer fazer o que você quiser? É assim como isso vem pela natureza da criação. E não é que temos agora no meio de o desenvolvimento de Kelim e luzes, que no meio há um desejo adicional que vem, alguma correção que vem do Criador, diz, não, aqui faremos assim, lá fazemos assim, e trazer um pouco mais disso e outro. Não. Você tem uma única lei, que o Kli e luz estão indo juntos e casqueando juntos, do mundo de Ein Sof até o fim da correção, até que todas as correções ocorrem. E enquanto isso ocorre, elas têm que estar o mais perto possível de uma outra. É assim. E assim, então, não é que alguém aqui no meio possa decidir que precisamos de cabelo ou não precisamos de cabelo. Aonde houver uma carência no Kli, há um sentimento especial, uma carência especial. E então, há luzes adicionais especiais lá, por onde estas luzes se emergem e constroem Kelim, que são chamadas Searot. Soer, turbulência, ou que ela está se desculpando porque não pode receber a luz. Agora, o Criador, ele iniciou a criação, e até o fim da correção, ele não toca. Ele não toca. A luz e o Kli estão diante a uma outra, e o quanto ele escreve, elas casqueiam juntas e estão juntas, e vem até abaixo pela luz de sua face, até, resumindo, alcançarem o fim da correção. Se cada parte suf tem Searot ou somente Sag? Sim, sim. Todo parte sufim lá no mundo de Atzilut tem Searot. Onde houver uma falta de correções, é onde você tem Searot. Em um momento, nós somente iniciamos a falar sobre isso, há muito sobre isso. Expectativa 14. Não, eu irei perguntar, se eu pude compreender corretamente sobre o que ele escreve aqui, ocorre que o elevar do Malhut ao Nik Benayim, isso ocorre, não na verdade no Rosh e Sof, mas no Partsuf Searot? Sim, falaremos mais sobre isso também. Ele somente iniciou, pessoal. Vamos continuar. Página 409 no livro Hebreu, item 20. A coisa é que, em esta maneira, foi explicado que a Aurota, as luzes do Ozen, expandiram ao Shibola Hazakan, e a Aurota, Roten e Pé passaram por lá também. Assim, quando a Orianaim do Ak estendeu por lá, ela teve que se misturar a eles e pegar seu Or. Nekudot, os três entre eles tomam o Or, a luz por onde se estendem, de Histaklut Ain, na Ahab, de seu lugar, ao lugar do Unir do Shibole Hazakan. Eles somente recebem em Shibole Hazakan, porque é onde iniciam, e não por onde está em Shibole Hazakan acima. Portanto, os sete inferiores Nekudot tomam somente o que estende de Histaklut e Naorot do Roten e Pé, de Shibole Hazakan abaixo. E sabemos que o Roten alcança o Hazé e o Pé o Tabor, e não por Shibole Hazakan acima. Novamente, item 20. A coisa é que, em essa maneira, foi explicado que a Aurot de Ozen expandiu a Shibole Hazakan, a luz de Binah que espalha ao Shibole Hazakan, e a Aurot Roten e Pé passam por lá também. Assim, quando Or Enaim Wak estende por lá, tem que se misturar com elas e tomar seu Or. 10 Nekudot são elas. Os primeiros três entre elas tomam Aor, pelo que estende do Histaklut Ain e Ahab, de seu lugar ao lugar da união do Shibol Hazakan. Eles somente recebem ela em Shibol Hazakan. Por causa disso, é onde iniciam, e não do que ester em Shibol Hazakan acima. Portanto, os sete inferiores Nekudot tomam somente o que estende do Histaklut no Orot, do Hoten e Pé, de Shibol Hazakan abaixo. E sabemos que o Hoten alcança o Hazé e o Pé pelo Tabor, e não por Shibol Hazakan acima. É assim como os Searot estão divididos. Próximo. Item 20, Or Pnimi abaixo. Or Enaim, o Hak, estende por lá, e ele tem que se misturar com elas e tomar o seu Or. Como dito acima, as forças no Elion são necessariamente enforçadas no Tacton. Está escrito aí. Assim, quando Or Enaim se estende por lá, tem que se misturar com eles e tomar o seu Or. Isso significa que o Nikudim que recebeu o Or Enaim necessariamente passa pela Ahab. Assim, então, a Or Enaim tem que tomar seu Or, porque isso irá operar em ordem de seu Kelim e se dividir pelos mesmos três Behinots que existem na Ahab de Dikna. Assim, então, isso passará a elas, a Behina Kelim de Nikudim. Você tem que lembrar também que qualquer Elion é considerado um Matzil al-Takton, a causa do Takton. E, de acordo, a Ahab de Dikna são considerada Matzil, o emanador, ao Esser Sefirot, dos 10 Sefirot de Nikudim. Ou seja, temos Partsuf Sag, que é o superior. Temos Partsuf Searot, que se veste sobre o Sag. E então temos Partsuf de Nikudim, em que Sag, pelo Partsuf de Searot, gerencia ao mundo de Nikudim. Isso clarifica os primeiros três, pegando a luz que estende do Histaklut Ain e Ahab, de seu lugar ao lugar da união de Shibol Hazakan. E você já sabe que três Behinot são determinados em cada Partsuf, que estendem da Or Enaim ao seu Behina Rosh Guf, encontrados no Esser Sefirot, os 10 Sefirot do Rosh, sendo Gagata Enaim ao Rosh e Ahab ao Guf. O terceiro Behinah é o Guf, chamado os sete inferiores Sefirot, como foi explicado nos prévios itens considerados Searot Dikna. E o Nikudim estão divididos pela exata maneira. O primeiro Behinah de Nikudim, sendo Behinah Gagalta Vanaim nelas, sendo o Rosh do Esser Sefirot de Rosh, é chamada Israel Saba Kvuna. O seu lugar está acima do Tabor, até o Hazé. De Sag, disse o Rav. O Rav diz sobre isso, toda a Or que estende pelo Tabor, mesmo que seja por Behina Enaim, também é engolido e incorporado em Akudim, portanto, vindo a ser indistinguível. Sepa que o Rav enfatiza que, mesmo que isso seja de Behina Enaim, ainda é considerado Akudim e não Nikudim. A razão é que o Aviut Namassar é inativo quando operando de abaixo acima, e que Yeshut é o verdadeiro Nekudot Orot de Nikudim, ou seja, Gagat Enaim, com Amasach, com Aviut de Birnabé e Birnadala, que estão de pé, abaixo de Nikvenaim de Esut, que é o lugar de Tabor, do ponto de Tabor. Portanto, nenhuma distinção da associação com Behena Dalet é operada nela, descendendo do Or Enaim, e essa é a razão que ela é considerada Behena Akudim, como o Sag, que somente Behena Bera é aparente, aonde não há nenhuma distinção do Aviut de Nikudim. Está escrito: tudo é engolido e incorporado em Akudim, assim vindo a ser indistinguível. Então, vindo a ser o primeiro Behina de Nikudim explicado, Israel Saba, Vuna, que é incorporado em Akudim. Significa, ela tem parte em Akudim, como Gagalta Absag, e ela também, porque ela está de pé acima do Tabur em geral, e se veste sobre o Sag, e assim, então ela ainda não tem as forças de separação que podem retirá-la de Akudim. Ela está incluída nelas, está nelas, recebe delas, e assim tem parte nelas. Só isso. A segunda Behina de Partsuf Nikudim é a Behina Ahab, departando do Rosh, considerado o seu Guf. Isso é porque elas recebem e se vestem na Or, a luz que se estendendo de Nikvenaim, como em Behina Bet da Dikna, chamada Shibole Hazakan, o lugar da acumulação da Orot, das luzes, da Ahab, em seu lugar de saída. Lembrem-se e compreendam essas Ahabs externas, porque, em fato, elas são originalmente Bina, Zerampin e Malhut do Rosh, se unidas a Keter e Hokma, encontradas no primeiro Rosh chamado Yesud, somente porque elas recebem a Or Enaim. Elas cessam de ser Rosh e vêm a ser Guf. Portanto, o nome, o segundo Rosh, aonde Yesud é chamado o primeiro Rosh. Este segundo Rosh é o Rosh de Nikudim, chamado Gar de Nikudim. Mas o primeiro Rosh, Yesud, é considerado Akudim e não Nikudim, como diz o Rav acima. Então, este segundo Rosh é chamado Keter, até mesmo que não seja Keter, mas ele inicia dele iniciado o novo Behina. Sim. O terceiro Behina de Nikudim é o verdadeiro Guf de Nikudim. Significa, por abaixo do pé de Rosh, como no prévio Kufim, no Partsufim de Aka. Eles são chamados os sete inferiores de Sefirot de Nikudim, como o Tikunim de Dikna, encontrados abaixo em Shibola Hazakan, estendendo pelo Hazé até o Tabor. A área superior de Dikna, chamado Shah, se estende pelo Hazé na parte inferior de Dikna e Shar se estendendo por Tabor. Isso é assim, porque elas são consideradas os sete inferiores Sefirot de Dikna, sendo Zerampin, que contém seis Sefirot, Nahagat Nehi, e Malhut é o sétimo. A área superior de Dikna são seis Sefirot, chamados Zerampin, estendendo pelo Hoten até o Rosh. Por essa razão, ela se termina no Hazé, porque o lugar de Zerampin é do Hazé a Shibola Hazakan. A área inferior de Dikna é Malhut, que seu Kli é do Hazé até o tabur. Portanto, terminando neste tabur. Os sete inferiores sefirot de Nikudim são similares, sendo Zerampin, que contém seis sefirot, e Malchut sendo o sétimo. Se fôssemos tirar todo o Partsuf do início de Saga até abaixo, então nós temos Rosh de Saga, Guf de Saga, sobre aonde se veste, o primeiro Rosh de Nikudim e Bet, o segundo e toda a Searot. Nós iremos desenhar isso mais tarde. Resumindo, nós veremos a extensão de o quanto esse Parsuf emerge. Ele preenche a carência de seu Kelim, porque há muitas luzes que não são capazes de aceitar e receber elas e revelar elas. Por isso este Parsuf é chamado Parsuf Searot. Há o Parsuf de Searot Reishna, Searot Dikna, e por estes Partsufim examinamos, escrutinizamos mais e mais adicionais Partsufim que são adicionados até que todas as luzes possam ser reveladas adentro de Kelim. Significa, o que Adam Harishon não puder fazer de uma vez, nós podemos, por muitas ações e muitas vezes e em muitos lugares, podemos receber todas essas pequeninas luzes no pequenino Kelim. Então vem uma ação no final de nossas correções, chamadas Rav Pelin Mekapsiel, por onde isso coleta todas essas ações e luzes juntos a um único Parsuv. E isso é chamado Adam Harishon, que é corrigido. Expectativa 14. Expectativa 14. Ok. O Partsuf de Searot, ele trabalha de acordo com a primeira ou segunda restrição? Partsuf Searot é um Partsuf de Sintzum Bet, segunda restrição. Muito bem. Se nós temos alguma coisa adicional de perguntar. Além disso, eu vejo que não há perguntas aqui. Nós iremos mover este feriado, que para nós ele é uma convenção, e nós iremos repetir isso em uma maneira mais detalhada para que possamos ter o que dizer. Olha, isso é aprendido em uma maneira não tão simples. Eu não sei se vocês podem ver como eu, o que está escrito aqui para mim.
Bem,
cada página. Olhem o quanto rascunho aqui. Quanto escrita aqui. Realmente assim. Que temos que sentar nisso e aprender muito bem. Mas, novamente, isso foi nesses tempos onde eu estava estudando. Aonde agora? Não precisamos tanto e eu explicarei a você por quê. Porque nós já estamos em um estado onde já é mais importante a nós disseminar e conexão entre nós. Porque estamos praticamente entrando o período de correções. Então, o principal a nós é a conexão entre nós e a disseminação da sabedoria da Kabbalah afora, porque as correções irão iniciar praticamente em uma maneira em que temos que, devemos fazer elas, temos que fazer elas o quanto mais rápido possível. Assim, então, não temos tempo para entrar, iniciar a discutir e aprender essas coisas, mas sim agora precisamos realizar e implementar a sabedoria da Kabbalah praticamente quanto mais possível. assim como em sabedoria, ciência, física, a teoria e a prática. Há uma física de teoria e uma física prática. Então, temos que estudar a sabedoria da Kabbalah somente de uma maneira prática, onde que ela possa nos ajudar para que possamos, o quanto mais rápido possível, corrigir a nós mesmos e deixar a luz, quanto mais rápido possível, espalhar por nós a toda a humanidade. Essa é a principal coisa. E assim, é por isso que não há nenhum ponto em sentir culpado que não estamos aprendendo em profundeza, porque por estar estudando dia e noite por tantas horas, mas isso não quer dizer que a pessoa em prática alcança essas luzes, não. Mas que sim, ela aprende o que está escrito no livro. Então está escrito, não é o esperto, o sábio que aprende. O sábio é aquele que adquire a sabedoria. E ele aprende somente não por querendo a sabedoria, mas por querendo praticar, fazer correções. Haver. Sim, sim, Rav. Eu gostaria de perguntar a você sobre o... Sempre estamos nessas lições. E minha cabeça, ela está girando em milhares de direções e eu não posso concentrar. Pergunta é se há algum benefício de ouvindo isso? Há um benefício de ouvindo e de você não me perguntando ou não? Você investe força e a luz superior está penetrando você e ela organiza o que limpa você, e o quanto mais você perguntar menos, na verdade, não é menos ruim. É o quanto bom. Não se preocupe. Tudo bem? Isso será assim. Doron. Rav. Para alcançar o estado de Tzimtzum. Se isso é para alcançar o estado de Slichot, de perdão. Não, disse Rav. Não há nenhuma conexão. Vamos fazer uma música agora e mover a próxima parte. Música e moveremos a próxima parte. המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם כי we are you should come Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и семь миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we cannot be wrong. Si nos dirigimos a un deseo la unión todas las puertas se abren al abrir tu corazón nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are, you should come along.